passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Como você definiria um período de 30 anos? Um matemático poderia fazer uma rápida conta de cabeça e responder 10.950 dias, mas com uma ressalva: desprezados os dias extras dos anos bissextos. Já um economista talvez diria que se trata de 30% de um século.
Se você fizer a mesma pergunta em Goiânia, existe a possibilidade de ouvir uma resposta diferente. O período de meia-vida do Césio 137. Meia-vida é o tempo de desintegração de metade dos átomos de um elemento que emite radiação.
E foi o Césio que protagonizou um grave acidente radioativo em Goiânia em 1987. Essa história, que completa uma meia-vida, é contada na reportagem especial que a gente apresenta agora. Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte.
Difícil não ver no pânico dos sobreviventes o pó de nossas vidas. Mataram amor a pauladas. Os homicidas lincham os homicidas. Já não morremos somente de fome crônica aos 30 anos de subvida. Agora temos, para nosso gozo e usufruto, mortes mais civilizadas.
Pânico, subvida, morte. Palavras que traduzem o sentimento em Goiânia em setembro de 1987, quando a cidade descobriu que era o palco do que viria a ser o maior acidente radioativo do Brasil. O vilão tinha um nome composto, formado por uma palavra e um número: Césio 137.
Segundo as pessoas que viram à noite, era muito bonito. Um brilho azulado, muito irradiante, muito atraente.
Odesson Alves Ferreira tem 62 anos e trabalha como motorista do Uber em Goiânia. Ele guarda com exatidão as datas de um encontro que mudou a vida de sua família para sempre. O do irmão dele, Devair Alves Ferreira, com aquela poção de pó azulado.
Odesson conta como o radioativo Césio foi parar num ferro velho que ficava na rua 57 do setor aeroporto, região central da capital de Goiás.
No dia 13 de setembro, dois rapazes encontraram nos escombros de uma clínica radiológica um aparelho. E nesse aparelho ele não tinha nada escrito, não tinha nenhum símbolo. Ele estava abandonado já há 2 anos naquele local, naquela tapera. E esses rapazes pegaram essa peça e venderam para o ferro velho do meu irmão, Devair.
No meio da sucata do aparelho de radioterapia, chamava a atenção uma cápsula de chumbo de 50 quilos, que poderia render um bom dinheiro no ferro velho. A cápsula foi aberta a golpes de marreta, o suficiente para liberar 19 gramas de césio.
O pó que brilhava no escuro atraiu a curiosidade de Devair e de dois de seus funcionários, os primeiros a terem contato com a substância radioativa. Logo, tiveram a ideia de chamar amigos e parentes para ver a novidade, entre eles Odesson.
No dia 22, eu entrei em contato, fui fazer uma visita ao Devair, e ele me mostrou o material. Eu peguei um fragmento e coloquei na palma da mão para ver a consistência do material. Mas ele não tinha uma beleza, nada que atrair, e eu limpei a mão, joguei tudo fora, e foi meu contato, menos de 2 minutos com o material.
Ao contrário de Odesson, Devair continuou atraído pelo brilho daquele pó misterioso. A mulher de Devair, Maria Gabriela, e outros parentes também tiveram contato direto com o césio. Não demorou muito e os problemas de saúde começaram a aparecer.
Naquele dia que eu já cheguei na casa de Devair, eu achei ele com uma cor muito estranha. E tinha também os dentes que estavam bambos e ele dizia que não tinha paladar.
O pó da morte ainda passaria de mão em mão e de casa em casa por vários dias até que alguém desconfiasse que ele estava deixando um rastro macabro. E esse alguém, relata Odesson, foi a cunhada Maria Gabriela.
Dia 26, 27, é que as pessoas começaram a falar: gente, depois desse material que veio aqui, as pessoas começaram a adoecer. E aí, na segunda-feira, 28, a Maria Gabriela, esposa do Evair, foi até onde a peça estava, retirando ela e levando para a vigilância sanitária.
À época, deputada federal em primeiro mandato, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, lembra como a população de Goiânia reagiu ao saber que um acidente radioativo estava em curso na cidade.
No primeiro momento foi perplexidade. Posteriormente, com a morte de 4 pessoas, a situação foi tomando conta da cidade, a preocupação, a falta de informação a respeito do assunto, tudo isso foi uma perplexidade total.
Em meio a esse quadro de perplexidade, entrou em ação a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que montou às pressas um plano para mapear e isolar as áreas contaminadas com o Césio-137.
Emitido o alerta, o governo de Goiás começou a chamar gente, como os funcionários do Consórcio Rodoviário Intermunicipal, o CRISA, encarregado de fazer a manutenção de estradas. Entre os convocados estava um motorista de caminhão, João de Barros Magalhães, hoje com 63 anos.
O governador ligou para o presidente, que era o Romildo de Moraes na época, e falou para ele que tinha acontecido uma coisa lá no setor aeroporto, que era para ir para lá tomar as devidas providências, que era um vazamento de gás. Aí sim, aí o pessoal do Recurso Humano foi primeiro, interditando a área com corda e jogando areia no local e acobertando com uma lona de plástico. Para todos os que se envolveram, a história era essa, um vazamento de gás.
João de Barros e seus colegas do CRISA foram para lá usando equipamentos de proteção, como macacões e botas especiais? Nada disso.
Mecânico, operador, o pessoal que trabalhou na limpeza, ninguém tinha proteção não, nem sabia do que se tratava.
Mata-nos agora, já não César, com seus discursos, o velho Hitler com seus gases ou Stalin com seus dogmas. Somos agora vítimas do Césio-137. Ou deem ao monstro o nome que quiserem.
Odesson Alves Ferreira viu um monstro de perto. Ou melhor, esteve com aquela coisa em suas mãos quando visitou a casa do irmão, Devair.
Eram apenas alguns gramas da substância radioativa, mas o monstro poderoso atacou rápido.
Eu era motorista de ônibus urbano, trabalhei de 3 até 30, sem sentir absolutamente nada. Na madrugada de 30, que apareceu uma mancha escura na palma da mão, em ponta vermelhada, e muito dolorido, e os dedos bastante inchados.
A radiação ficou os dias seguintes, corroendo as mãos de Odesson, e a passagem do monstro deixou marcas.
Perdi a palma da mão e o dedo indicador direito, parte do polegar direito e também o indicador esquerdo. A palma da mão, onde eu coloquei o material, né, esfreguei, e aí se deu uma radiodermite, que é uma ferida reincidiva, ela cicatriz, depois ela reabre com o tempo, e houve a necessidade de fazer um enxerto palmar, né? Esse enxerto é de pele e banha da barriga.
As mãos de Odesson, carcomidas pelo Césio-137, seguram todos os dias o volante do carro que ele usa para transportar clientes do Uber. O motorista fala de outra consequência do acidente que dura até hoje: o preconceito.
Às vezes, quando a pessoa me reconhece, pergunta se não tem problema estar dentro de um carro com os vidros fechados, né? O ar-condicionado ligado e os vidros fechados. Então, às vezes, pergunta, não tem nenhum perigo estar perto de mim.
Por muito tempo, Goiânia sofreu o estigma de estar ligada ao acidente com o Césio-137. Dizer que era da cidade onde apareceu o pó da morte podia levar a constrangimentos.
André Luiz de Souza, diretor do centro que presta assistência aos radioacidentados de Goiânia, relata um caso que aconteceu na própria família.
Meu irmão, que é engenheiro eletricista, e foi fazer o mestrado lá em Uberlândia. E quando algumas pessoas viram o carro com a placa de Goiânia, recomendavam muitas vezes para ele tirar o carro daquele estacionamento, enfim, coisas dessa natureza.
O acidente radioativo não afetou apenas a capital. O estado de Goiás começou a sofrer uma forma de discriminação que atingiu a economia, afirma a senadora Lúcia Vânia.
Começa a circular mil versões sobre o assunto e isso extrapolou as fronteiras do estado e acabou que vários estados começaram a ter restrições de comercializar com o estado de Goiás em função do receio da contaminação.
Ele não tem culpa no cartório, pois foi confinado entre barras de chumbo para deter a marcha sinistra do câncer. Aconteceu apenas que o país onde, em se plantando, tudo dava, esqueceram-se de retirar o pó luzente do sítio onde transitam os menores e os maiores abandonados.
Os 19 gramas de césio-137 que estavam confinados num aparelho de radioterapia abandonado causaram grandes estragos quando foram retirados de sua morada de chumbo.
O trabalho de isolamento e depois de descontaminação das áreas atingidas foi eficiente e rápido e praticamente se encerrou 3 meses depois que a radiação ganhou a liberdade no ferro velho da Rua 57.
Só que, 30 anos depois, um outro trabalho continua e está longe de acabar.
Centro de Assistência ao Rádio Acidentado é uma unidade de saúde do estado que atende exclusivamente a população exposta ao acidente do césio e os trabalhadores que tiveram alguma atividade na limpeza das áreas contaminadas. O atendimento que nós fazemos aqui ele é multidisciplinar.
Você ouviu André Luiz de Souza, diretor-geral do CARA, o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Localizado a 1,5 km do marco zero do acidente, o CARA acompanha 1.143 pacientes, que são divididos em 3 grupos, de acordo com a quantidade de radiação que a vítima recebeu.
Nós chamamos inicialmente o grupo 1, que foi aquela pessoa que recebeu uma dosagem de radiação acima de 20 rads. Grupo 2 são aquelas pessoas com radiação menor de 20 rads. E a partir de 2002, havia um clamor, um apelo forte por parte das pessoas que trabalharam, exerceram atividade de limpeza das áreas contaminadas. E esse grupo 3 já atinge 960 pessoas.
Odesson é um típico paciente do grupo 1. As marcas nas mãos são prova visível de que teve contato direto com o césio.
Ele conta como é o acompanhamento médico feito pelo Centro de Assistência.
Uma vez por ano, devemos passar por uma bateria de exame. Isso é feito sistematicamente. Agora, é importante dizer que a gente faz os exames e se tiver doença, tem que se virar para comprar remédio, porque desde 2010 a gente não recebe medicamento.
Não é muito diferente do que acontece com pacientes do grupo 3, aqueles que receberam níveis menores de radiação, principalmente no trabalho de limpeza das áreas contaminadas. João de Barros Magalhães é um deles.
A assistência que nós temos no CARA é só ir lá cadastrar para falar que está vivo, só isso. A consulta médica que você tem lá é você ir lá, passar pela junta médica e você faz o cadastro falando que você está apto, está vivo.
Será que o acompanhamento clínico feito pelo Centro de Assistência aos Radioacidentados tem revelado que as vítimas do césio são mais vulneráveis ao câncer? Com a palavra, o Dr. José William, diretor clínico do CARA e que atua há 28 anos no tratamento a radioacidentados.
Não, nós não percebemos. O registro de câncer em Goiânia também tem esses dados. Então, nós entendemos, na nossa experiência, que não houve esse aumento do número de casos de câncer em Goiânia pelo SESI.
Os estudos podem não ter chegado a uma conclusão, mas Odesson tem um palpite, quase uma certeza, com base na sua própria experiência e na de outros radioacidentados.
Porque o organismo das pessoas é fragilizado, ele é debilitado, então as pessoas gripam com mais facilidade, as pessoas têm outros tipos de doença comum da sociedade, porém precoce.
Além do acompanhamento médico permanente, quem teve contato com a radiação pode fazer jus a uma compensação financeira pelos danos causados pelo Césio-137.
Mas nem todas as vítimas do acidente radioativo de Goiânia recebem pensão. E as que já têm o benefício reclamam dos valores, considerados baixos.
É o que a gente vai destacar depois do intervalo, na segunda parte da reportagem Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.